RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 19 de abril, sexta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está no ar comigo, Camila Ploenes, e com Ángela Blasquez. No controle técnico nos acompanha Juan Moreio, no estúdio 208 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, vamos conhecer o Viva o Samba, o grupo que nos últimos anos atraiu mais de 50 mil pessoas para a mais famosa roda de samba de Lisboa e que esteve recentemente aqui na Espanha. Mas antes, vamos aos destaques da cultura para este fim de semana. Amanhã começa a 60ª edição da Bienal de Veneza, que neste ano conta com a presença do diretor do Museu de Arte de São Paulo, Adriano Pedrosa, como curador da mostra internacional, celebrada a cada 2 anos. O carioca será o primeiro latino-americano e queer encarregado da Bienal em 130 anos de história.
Wherever you go, and wherever you are, you will always encounter foreigners. They, we are everywhere.
O título da Bienal, escolhido por Adriano Pedrosa, é Foreigners Everywhere, estrangeiros em todo lugar, como tentativa de confrontar a realidade política atual na Itália. Apesar das políticas xenófobas e repressivas do país, o curador teve liberdade para criar sua versão da Bienal. Pedrosa se inclui no grupo de estrangeiros que destaca a importância da diversidade na arte.
The queer artist who has moved within different sexualities and genders.
Contra o governo de ultradireita de Giorgia Meloni, Pedrosa apresenta uma seleção de obras de artistas que pertencem a coletivos que foram marginalizados e não apresentados tradicionalmente nas feiras de arte. As obras são de artistas queer, autodidatas, indígenas e artistas folclóricos de diversos lugares do mundo. Nas palavras de Pedrosa, todos são artistas que foram perseguidos ou considerados estrangeiros nos seus próprios lugares de origem. De amanhã até dia 24 de novembro, 331 artistas serão apresentados na Bienal, a maioria não reconhecidos por artistas mais experientes. A exposição estará dividida em 2 partes, uma com foco na arte contemporânea e outra dedicada ao século XX. Grande parte dos artistas é do Cone Sul e poucos têm representação das galerias mais relevantes. Suas obras refletem sobre a cultura afro-brasileira, como o brasiliense Dalton Paula e o carioca Emiliano de Cavalcante. Outro destaque da exposição será a presença de Greenhouse, o jardim crioulo das artistas afro-portuguesas Mônica de Miranda, Vânia Gala e Sônia Vaz Borges. As artistas construíram esse pedaço de natureza própria dos lugares da África que foram colonizados para refletir sobre ecologia, política e poder. A apresentação do projeto coincide com o cinquentenário da Revolução dos Cravos. A data coincide também com a declaração de independência dos últimos territórios colonizados por Portugal. Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
O estúdio de animação Ghibli receberá o prêmio honorário do Festival de Cinema de Cannes, fundado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki. O estúdio japonês será o primeiro ganhador coletivo do prêmio em reconhecimento à sua contribuição para a história do cinema. Neste 2024, o Festival de Cannes quebrou as regras e o júri reconheceu a contribuição do estúdio Ghibli, que desde 1988 lançou obras-primas como Meu Vizinho Totoro, O Castelo Andante e A Viagem de Chihiro. Ainda no início do ano, o estúdio ganhou o Oscar de Melhor Filme de Animação por O Menino e a Garça, um filme que ainda está em cartaz nos cinemas. O júri de Cannes explicou que o estúdio Ghibli criou um grande número de personagens de culto nas últimas 4 décadas e conseguiu revolucionar o mundo da animação. Miyazaki e seus parceiros levarão à grande tela temas universais como o luto, a transição para a vida adulta e a defesa da ecologia, demonstrando que os filmes de animação não são apenas para crianças. Aliás, em suas obras, há um grande trabalho de transmissão e reivindicação da mitologia japonesa.
E se aproxima o dia 23 de abril, o Dia do Livro. A data foi selecionada pela Unesco em 1995 e faz menção ao nascimento de Miguel de Cervantes e à morte de William Shakespeare. Com a chegada do Dia do Livro, a leitura será a grande protagonista das celebrações. Hoje, na capital espanhola, será celebrada uma nova edição da Noite dos Livros, com o tema Uma Casa para Sempre. Mais de 300 autores e 127 livrarias participam deste evento em colaboração com a comunidade de Madrid. Mas o foco da Semana Cervantina será a cerimônia de entrega do Prêmio Cervantes em Alcalá de Henares, em Madrid. O vencedor deste ano é o escritor Luis Mateu Díez. Já na Catalunha, também se espera o dia 23 de abril para festejar Sant Jordi, o santo da região. Na terça-feira, se celebra a cultura e o amor, representados por um livro e uma rosa, para lembrar a morte do cavaleiro Jordi. A tradição, com origem na Idade Média, foi resgatada pelo movimento cultural da Renascença Catalã, no final do século XIX, para reivindicar a identidade da região.
O rapper Residente de Porto Rico acaba de lançar uma nova versão da música 313, junto com a cantora espanhola Silvia Pérez Cruz. O Museu do Prado acolheu a dupla para a gravação do seu videoclipe, que contou com a participação de um coral feminino. A faixa 313 é uma ode à beleza do efêmero diante da imortalidade da arte, nas palavras dos curadores do Prado nas redes sociais. Las Meninas de Velázquez e La Adoração de los Reyes Magos de Rubens são as principais obras que acompanham os artistas na interpretação de 313. A música, que foi escrita pelo porto-riquenho, é uma homenagem à sua amiga e violinista mexicana Valentina Gasparini, falecida em 2022. Sua irmã, Noemi Gasparini, é a violinista que interpreta a peça.
E nesta sexta-feira são várias as estreias nas salas de cinema. Dragon Keeper é a nova aposta da animação espanhola.
Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo.
Baseada nos 6 romances homônimos da australiana Carol Wilkins, o filme se passa na época da China Imperial, onde uma menina tentará salvar o último dragão. O filme, dirigido pelo catalão Salvador Simó, é uma coprodução com a China e foi indicada a melhor filme no Festival de Málaga.
Signore, está sonhando?
Era um mezzo mago. Così ce lo siamo portato con noi. Tutta quella bellezza, i vasi, l'oro.
A Chimera é o filme italiano que estreia hoje, indicado a melhor filme no Festival de Cannes. Propõe uma viagem poética e metafórica sobre o passado e o presente, protagonizada pelo ator britânico Josh O'Connor, conhecido pela série The Crown.
He estado con Gabriel, mamá. Mira, me ha escrito un poema. Dice que me quiere. Está em tua classe?
O consentimento, uma história que reflete sobre o abuso de poder e sexual a mulheres menores de idade, conta a relação de um escritor de 50 anos com uma menina de 14. Baseada no romance de Vanessa Espríngora, o filme chega em um momento em que as leis sobre o consentimento estão no centro do debate social. Nas plataformas também estão disponíveis, a partir desta semana, o thriller espanhol Perverso, da Prime Video, e Big Boys, a sitcom britânica, que pode ser vista na plataforma Filmin.
De norte a sul, de este a oeste, en los 5 continentes, derribando fronteras.
Hola, tu España. Hola, Emisión separada.
Radio Exterior.
English Language.
Hola, es cuarta-feira.
Radio Nacional de España. En el mundo.
O samba brasileiro vem contagiando terras portuguesas há alguns anos. As rodas de samba já são autênticos programas semanais em cidades como Lisboa e Porto. Um dos maiores representantes desse gênero em Portugal é o projeto musical Viva o Samba Lisboa. Fundado em 2015 pelos músicos paulistanos Cícero e Humberto Mateus, esse projeto tem como principal propósito levar um pedacinho da cultura musical brasileira para Lisboa, enquanto reúne familiares, amigos e o público em geral ao redor da autenticidade de uma roda de samba. O grupo também esteve recentemente em Madrid, onde se apresentou na Sala Villanos, encantando o público com sua música contagiante. Vamos ouvir a entrevista conduzida por nossa colaboradora Bel Mercês com o fundador do grupo Viva o Samba, o Cícero, e com seu irmão Betinho. Com eles, vamos conhecer a alma e o impacto desse projeto que nos últimos 5 anos atraiu mais de 50 mil pessoas para a mais famosa roda de samba de Lisboa.
Centro de Lisboa, que eu cantei com meu untó. É dia e a hora de partida, vou cantar minha despedida, pros caminhos não dar nó. Ogum Pai, proteja minha volta, e Iansã no vento sopra, que é pro caldo não entornar, não, não. Hei de levar uma saudade tua, há de ficar com uma saudade minha, ia. Hoje é dia de partida.
Foi quando ouvi um fado em Alfã, o vadio em Coimbra, deu vontade de ficar. Quando fui à praia de São Pedro, sapateira e cerveja, deu vontade de sambar. Quando vi a Lusitana sambando de fé no meio do terreiro, meu coração lisboeta gritou de saudade, Rio de Janeiro. Hei de levar uma saudade tua, há de ficar com uma saudade minha, e há, hoje é dia de partida.
Hei de levar uma saudade tua, há de ficar com uma saudade minha, e há, hoje é dia de partida.
Recebe dois integrantes de uma banda muito bacana, uma banda de samba de brasileiros que moram em Lisboa, em Portugal, o Viva o Samba. Viva o Samba é uma banda que toca em formato de roda de samba e eles têm essa formação já há 9 anos. E os dois convidados de hoje, eles são irmãos, o Betinho Mateus e o Cícero Mateus. Eles moram já há 22 anos em Lisboa, aqui no nosso país vizinho, Portugal. E além deles, a banda tem 12 integrantes, né, que vêm de várias regiões do Brasil, como por exemplo Belém do Pará, Maceió, Maranhão, Rio de Janeiro. E 7 desses integrantes são da mesma família, da família do Betinho e do Cícero. Eles são de São Paulo, né, essa família numerosa de músicos do samba. E é um prazer recebê-los aqui. Eles estão representando aqui os outros músicos do Viva o Samba, primos, irmãos e amigos, né, que compõem aí esse projeto tão legal. Tem uma agenda semanal em Portugal, todos os domingos em Lisboa, tem Viva o Samba. E além disso, eles viajam pela Europa e vão muito também para Angola, na África, para levar o samba, né, para as pessoas, sejam brasileiros ou sejam pessoas interessadas na cultura do samba, que tem esse prazer, né, de poder escutar e vivenciar o que é, o que a gente como brasileiro, a gente sabe muito bem o que é o samba, né, que é muito mais do que música, é ritual pra gente. Então, muito obrigada por vocês aceitarem participar aqui do Emissão em Português. É um prazer prazer receber vocês aqui. O Vivo Samba acaba de fazer 3 apresentações aqui em Madrid. Eles já vieram outras vezes pra Espanha também, já tocaram em algumas outras cidades, em festivais, na Catalunha, por exemplo, e estão tentando trazer mais, né, o samba aqui pra Espanha, pros brasileiros e pros amantes de samba que não são brasileiros, que vivem aqui. Inclusive, o Betinho já morou aqui na Espanha, então ele conhece muito bem esse público espanhol e brasileiro hispano, né, que vive aqui. E eu queria começar essa entrevista perguntando um pouco sobre a história da banda, que eu acho super interessante essa mistura de pessoas da mesma família, pessoas de vários estados. Como é que a banda nasceu e como esses 9 anos de banda foram formando um pouco, né, o que é hoje o Vivo Samba?
Primeiramente,
muito obrigado.
Muito obrigado.
Agradecer esse espaço. Bom poder falar de samba. Vou tentar encurtar aqui. Nós tínhamos uma banda de forró e a gente estava no Brasil, foi participar de um programa de televisão lá. No Rio de Janeiro, a gente foi numa roda de samba lá no Rio de Janeiro e se olhou assim e falou, caramba, podia fazer isso lá em Lisboa, né? Era a Copa do Mundo e tantos gringos, né? A gente falou, então vamos fazer essa roda de samba em Lisboa. Isso tem que contar a base que a gente tem, né? Jovens músicos, músicos mirins, né? Começamos a tocar com 9 anos de idade e tocar samba. Então,
uau,
aí era só a gente resgatando o nosso trabalho, né? Aí criamos o Vivo Samba em 2015. Começamos a ter uma residência artística todos os domingos. Dessa residência já leva 9 anos hoje.
Como é que foi essa coisa da mesma família? Todo mundo já morava em Portugal?
Ele falou, desde os 9 anos a gente toca e a gente tinha uma banda que chamava Os Meninos do Samba. Através desse grupo, pintou a oportunidade de a gente vir para Portugal. E a gente veio para Portugal com o grupo. A gente era grupo de samba, só que a oportunidade no momento era...
Que apareceu, era para uma banda de forró. E a gente, como bom brasileiro, falou, então a gente vai pegar...
a tocar forró.
Então a gente vai pegar esse trabalho.
Chegou aqui, a gente fez uns 2 shows de forró só. Depois voltou pro samba de novo.
Não conseguiram ficar muito tempo no forró.
Não conseguimos, né?
Não, mas não porque a banda não era boa, é porque... Tipo, tinha mais espaço, talvez, pro samba, assim, né?
E tocava de tudo até, né? Daí a gente começou a sentir, ver que tinha brasileiros de toda parte, né? A gente optou por ser uma banda, tipo uma banda baile. E essa banda baile tocava de tudo, de forró, samba, reggae...
Esse tipo de formação funciona muito, né, na Europa, de
na
bandas
Europa,
que tocam
Europa,
vários estilos de música brasileira.
Porque a gente de todo lugar, né? A gente de todos os lugares, né? Não é você não sai numa discoteca e tá todo mundo que é de São Paulo. Não, tem gente de São Paulo, do Acre, do Amazonas, tipo, e um do Rio de Janeiro, outro de Belo Horizonte, outros, sabe, de Minas Gerais. Então, são
é
vários...
muito misturado.
É muito misturado.
Muito mesmo.
E acho que essas bandas, o formato desse show que é... Você começa tocando Torri, Eu Estou Te Filmando, e acaba tocando Whisky a Gogô, funciona muito.
Conheço bem. Aqui funciona também, em Madrid. Funciona bastante.
Em 2015, isso a gente já participando de outro projeto de forró, aí uma coisa mais séria, que era o Luz do Baião, né? Aí quando a gente viu a Roda de Samba no Rio de Janeiro, assim, com todo mundo muito feliz, sabe? Aí a gente falou, pô, isso aqui tinha que ser reproduzido lá em Lisboa. Era a época da Copa do Mundo, né? Aí os gringos estavam malucos, tá ligado? E a gente, tipo, pensando, cara, a gente mora num lugar onde moram os gringos.
Pra mim, eu acho que, não sei se pra ele também, mas eu acho que foi a minha primeira vez lá no Rio. E eu senti que, pô, a gente precisava conhecer esse lugar, a gente precisava sentir que lá no Rio de Janeiro tem um lado especial, assim, pro samba. Sabe, eles têm um cuidado, têm um respeito muito especial com o samba, assim, é tipo o reduto do samba mesmo. Todos os lugares, esquinas, você vai encontrar uma roda de samba, um grupo de samba tocando, e é samba mesmo. Então ali a gente estava com uma raiz.
Nasceu no quilombo e cresceu na favela, entre beco e viela. Roteirista do povo, resistência no a cama do poeta. faz samba entre outros mil. O samba é a ponte que não cerca, é espelho que não quebra. O samba é a cara do Brasil.
Isso que vocês estão falando tem a ver com a missão que vocês dizem que tem a banda, sim, né? Ao Vivo Samba, que é, sim, de levar o samba como cultura para as pessoas. Então, eu queria que vocês contassem um pouco mais como vocês veem essa missão, esse trabalho que vocês fazem.
É, eu acho que o Vivo Samba, ele nasceu de uma necessidade de se reeducar pessoas e contratantes a respeito do samba, né? Porque o samba, ele sempre foi colocado num lugar bem pequenininho, assim, né? Talvez economicamente, para o dono de um estabelecimento, é melhor, né? Tipo assim, pagar pouco, contratar menos músicos. E a gente sempre achou que o samba, ele era subrepresentado. Que às vezes três pessoas faziam um samba, mas o samba, ele podia ser muito mais, né? Então, a ideia do Vivo Samba é de ter uma banda grande que deixasse as pessoas com vontade de conhecer mais sobre essa cultura, quando elas sentem vontade de conhecer a música africana, de conhecer o jazz quando é escutado, sabe? De deixar o samba também em outro lugar, não tirar ele de um lugar, porque ele pode estar em todos, né? Mas de trazer ele para um outro tipo de escuta, né? Sem ser só carnaval, né? A gente que vive aqui em Portugal, a gente é convidado para falar sobre samba no carnaval, né? Então a gente sente quanto caricaturado é esse espaço para o samba dentro da música, do world music, né, da música do mundo. E o Vivo Samba nasceu aí, falou assim, vamos tentar fazer diferente, vamos mostrar que o samba é além do carnaval, ele é o ano inteiro, que ele pode ser representado de uma forma melhor, assim. Eu não tô nem falando de vestir o samba com uma roupa, com terno e gravata, não. O nosso samba, ele tem vai e vem de instrumento toda hora, né? O surdo entra, sai um, aí quando o surdo sai, entra três, sai quatro, entra frigideira, tamborim. Eu acho que o público não entendia essas cadências do samba.
O fundamento, né?
De como o samba, ele não é só iê, entendeu? Que às vezes ele tá dando uma bronca, tá chamando a atenção de um político, ele tá...
Ou ele tá muito atenção... triste também.
Exatamente, ele tá com uma dor profunda. Então, o nosso trabalho aqui também na Europa é fazer com que as pessoas entendam cada vez mais o que é realmente esse ritmo, né?
Eu acho que o que você está falando tem muito a ver com a roupagem que a gente dá para as culturas quando elas saem do seu próprio país. A gente acaba estereotipando as culturas,
exato,
seja qual elas forem. E no caso do Brasil, o samba virou um estereótipo onde sempre vai ter a mulata sambando.
Exatamente.
Uma marcação de escola de samba, né? E, sim, o que vocês estão fazendo é mostrar que pra gente, que tem esse samba, obviamente tem,
exatamente,
esse samba do carnaval, mas que também tem o samba do ritual, né? O samba que nasceu lá nos tambores africanos, lá no,
exatamente,
centro do Rio de Janeiro, e que pra gente até hoje, a raiz do samba até hoje, ela é quase um culto, né? A gente cultua essa música, a gente, por isso a roda também, né? A gente tá,
exato,
em roda, porque a gente tá cultuando, porque a gente tá olhando no olho dos músicos, olhando o olho.
Eu digo que a roda de samba, ela não tem uma pessoa que é mais importante, né? As posições de destaque, elas são as mesmas para todo mundo, né?
Tipo, e o público? Isso... O público é parte da roda. Tá no chão,
eu gosto,
né?
Eu gosto quando é no chão. E aí também a gente também consegue sentir um pouco do chão, que isso dá, acho que ajuda também alguma coisa. E as pessoas se sentem mais parte daquele negócio ali, tipo assim, como se você estivesse dentro mesmo. Eu acho que a roda também, pra gente que tá fazendo, poder ver as pessoas também. A roda, você vê a reação do público na hora, né? E a gente gosta de fazer isso em todos os lugares. E entende que em Portugal isso é mais simples, porque tem toda a história de Portugal com o Brasil, né? E a língua
portuguesa. E tem muito brasileiro, né? Muito,
exatamente,
brasileiro que mora em Portugal.
E a língua portuguesa também, né? A língua portuguesa, os portugueses que adoram a música brasileira. Agora, a gente gosta de ser desafiado a fazer isso em outros lugares.
Bom, vamos falar um pouco da Espanha, porque eu sempre penso nisso. A gente é tão vizinho, né? É como se fosse uma distância entre dois estados no Brasil e, às vezes, demora tanto para as coisas que acontecem em Portugal acontecerem na Espanha. Eu, que sou brasileira, sempre tento ir para Portugal para consumir cultura brasileira. Então eu fico feliz quando os grupos que trabalham com cultura brasileira vêm pra Espanha. E vocês já vieram algumas vezes, já tocaram em festivais. Como é que é tocar pro público espanhol? É um público majoritariamente brasileiro? É misturado? Bom, o Betinho já morou aqui na Espanha, né? Pode falar um pouco dessa experiência também.
Pois é, então, acho que a primeira coisa, assim, eu acho que a língua também, a gente é bem parecido, assim, né? Eu acho que até quando a gente vai conversar, assim, com outras pessoas, um inglês, daí, tipo, se você não sabe o inglês, você fala, tipo, habla espanhol, tá ligado? No final das contas, assim, vai sair até um português. Eu tô meio enferrujado com espanhol, assim, em falar, mas eu sinto que a gente consegue se entender muito bem, assim, sabe? As pessoas são bem calorosas aí também, a gente sente isso. Também tem muitos imigrantes sul-americanos, né? Não só os brasileiros, né? Tem de várias partes. E isso, eu acho que acaba ajudando a música latina. E isso pra gente é bom, né? Toda vez que a gente foi pra Madrid, pra Espanha, a gente sempre recebeu um calor legal, assim, do público. Mas das primeiras, assim, a gente foi muito frequentando lugares brasileiros, assim, festas brasileiras. E dessa vez é diferente. A gente tá frequentando lugares incríveis, assim, com bastante nome aí na Espanha, em Madrid, que é a Sala Villanos, que é uma sala muito conceituada pro jazz. Já tocamos em alguns lugares, já tocamos na Sala Clamores também.
Também de jazz.
Então a gente tá sempre conectado com essa música. Eu acho que tem tudo pra gente tá conectando mais, tá indo mais pra Espanha. Eu acho que agora, nesse ano de 2024, eu acho que vai ter mais oportunidades de a gente aparecer mais pela Espanha. E é isso aí. Viva o Samba Lisboa!
Viva! Muito obrigada, Betinho e Cícero, por esse bate-papo maravilhoso.
Eu que agradeço. Nós que agradecemos.
Vocês estão sempre bem-vindos quando vierem aqui à Espanha, no Emissão Português. É um prazer divulgar o trabalho de vocês e a cultura brasileira. Espero que os próximos shows de vocês sejam mais frequentes, pra gente criar essa cultura de também ver ao vivo Samba Lisboa em Madrid.
Não, pra gente é só o que a gente quer, né? Mostrar o samba em mais lugares.
A Emissão em Português fica por aqui. Bom fim de semana. Tchau.
Ouvi falar por aí que o samba vai acabar. Que papo é esse? O samba é nossa religião. Total discórdia, o samba é alegria da gente. Não vamos quebrar a corrente. O samba não vai acabar. Total discórdia, o samba é cultura africana. Pandeiro, mulata e baiana, cantando pros seus orixás. Ouvi falar por aí que o samba vai acabar. Que papo é esse? Samba é nossa religião. Total discórdia, o samba é alegria da gente. Não vamos quebrar a corrente, o samba não vai acabar. Total discórdia, o samba é cultura africana. Baiana, cantando pros seus orixás. Emoripaô, demorou, demoriô. Emoripaô, demorou, demoriô. Emoripaô, demorou, demoriô. Emoripaô, demorou, demoriô. O samba corre na veia da gente. O samba escorre no suor da gente. O samba ferve no sangue da gente. A pele da gente. O samba corre na veia da gente. O samba escorre no suor da gente. O samba ferve no sangue da gente. A pele da gente. Faz a cabeça da gente. Faz a cabeça da gente. Faz a cabeça da gente. Deixa disso. Emoripaô, demorou, demoriô. Emoripaô, demorou, demoriô. Emoripaô, demorou, demoriô. Emoripaô, demorou, demoriô. O samba corre na veia da gente. O samba
samba escorre no suor da gente. O samba ferve o sangue da gente, a pele da gente. O samba corre na veia da gente. O samba escorre no suor da gente. O samba ferve o sangue da gente, a pele da gente.
Deixa disso e vem sambar.